lado C.
Lado C começando aqui na Web Rádio do Centro Cultural São Paulo, eu sou o Marquito, aqui comigo hoje está o Adalberto, fundador do Numismata. Sem ficar com essa timidez, Adalberto.
Um doce.
O Numismata começou, saiu de uma demo, né? Você gravou uma demo,
Você
já tinha uma banda de rock, uma de MPB.
Isso, mas na verdade o Numismata acho que é uma convergência da concepção de todo mundo, assim. Todo mundo tinha outras bandas, outros projetos paralelos, assim. E eu acho que eu só fui o catalisador, assim. Na verdade, não sou um...
Você uniu a coisa.
Eu uni a coisa. Eu funciono como um catalisador, assim.
Uh-huh.
Não necessariamente como um cara que foi lá e treinou ninguém, assim. Todo mundo é melhor músico que eu, até. Eu só tenho a ideia, assim. Eu só tive a ideia, o ponto de partida, vamos dizer assim.
E vocês têm uma pegada bem forte aí com o samba. Como você comentou essa coisa de melhor músico, o samba é uma coisa, ele exige muito do músico, né, pra você tocar um bom samba.
É, o bom samba é institucionalizado, porque o Nelson Cavaquinho era um autodidata, sei lá, aprendeu no morro.
Não, eu digo exigir não de estudo, o cara tem que pegar e ter noção de ouvido, de saber o que tá acontecendo com a música, porque...
ele tem que ter a vontade, né, mas aí rock também, né.
Mas é que o rock seco, ele me soa mais simples, musicalmente falando, do que o samba. Posso estar errado, não sei.
Não sei, depende do que é o rock simples, mas eu acho assim que a preconcepção das coisas assim nunca funciona da maneira correta, porque assim, o rock... Existe essa institucionalização do rock básico, mas o rock básico é uma invenção, né? Assim, na verdade, o rock é uma derivação de blues e de jazz, que são ritmos... tem complexidades, que tem...
É que o blues, primeiro, o pessoal tem que quebrar o preconceito de que o blues são aquelas quatro notas, igual o reggae, né? São só quatro notas.
Que é o mesmo preconceito que tem com o rock, né? Os três acordes.
É que eu acho que...
Que nunca são só três.
É que o rock, essa coisa com os três acordes, virou mais com o punk, né?
O punk é o do-it-yourself e tal, mas é um do-it-yourself meio mentiroso, assim, porque o television... Quem que era o princípio do punk? Era o television,
cara,
que é muito mais complexo, que é o Tom Verlaine.
The Clash,
que é... muito absurdo, que mistura com reggae, que mistura com
coisa
de coisa. Na verdade, o Do It Yourself mesmo do punk era o Sex Pistols, que tocava melhor do que três notas. Que o cara fez o Peel depois, que é pós-punk, assim, que é mega complicado. Ele era fanático por bandas Magma, bandas obscuras, assim, de progressivo. Acho que é mais uma tomada de atitude do que a opção musical em si, da simplicidade ou não. Assim.
O progressivo, que eu acho que trouxe mais essa evolução do musical do rock, não? Essa coisa mais viajante de ir embora. Por exemplo, você tinha muito no jazz isso de improviso, de vamos levar e vamos tocar.
O progressivo é uma das vertentes que levou, né? Porque, por exemplo, o Hendrix não era progressivo e também desenvolveu.
Não, e nunca vai ter alguém
que... E a psicodelia que... também, né? Assim, na verdade, o progressivo acho que é o barroco, assim. É o momento que a coisa... ficou over, assim, por isso que teve essa reação do punk a ele, assim. Que é o momento que a necessidade... A música é sempre da necessidade, né?
Uhum.
E acho que o progressivo é um momento que não se definiu mais o que era a prioridade dentro da canção. Se era a canção, se era o cara tocar bem ou não, ou as escalas que ele sabia ou não sabia. Eu acho que
o progressivo teve... acho que o progressivo ele caiu mais pras escalas, né? Pra essa coisa mais músico formado em conservatório.
Acho que é engraçado, né? Porque, na verdade, os maiores expoentes, não sei se são caras que...
Não.
Necessariamente vêm disso. Sei lá, se o Zappa é um cara que veio disso. Também não sei se ele é progressivo, mas
Mas
ele
vai entender, o Zappa não dá, né?
É um mau exemplo.
Você tem aí um tempo longo, né? Entre o primeiro e esse disco novo. Vocês lançaram em 2003, né? O Brazilians on the Moon.
É.
A gente já tá em 2008.
Praticamente nosso Chinese Democracy.
É. Fãs do Guns N' Roses também? Não.
Eu prefiro falar...
Eu gosto do Guns N' Roses.
Eu prefiro falar que a gente é o Second Coming, que é o tipo Stone Roses, que também demorou 5 anos e a gente tem mais a ver.
Só assim. Toma cuidado pra não virar o Smile, né, cara, do Brian.
Não rola. Mas alguém teria que ficar louco, espero que não seja eu, né?
Por que que deu essa demora tanta entre uma gravação e outra, cara?
Cara, são...
Não, vamos esquecer a parte de grana pra comprar disco. Eu digo nas composições mesmo. Elas
não,
já estavam fechadas?
Não, já existem, já existiam. Alguma outra nova entrou no meio desse percurso de longo de 5 anos, mas na verdade a maior parte da problemática, assim, é que a gente tá vivendo numa fase de transição.
Uhum.
E a gente tá fazendo um disco que é um disco. Que é um disco pensado, que ele tem um conceito. Não, não, não que seja um disco conceitual, mas ele tem as músicas, elas meio que se intercalam numa mesma vibe, numa mesma sintonia, assim. E são 16 músicas, é como se fosse um disco duplo. Uhum. E ele tem arranjos elaborados de sopros, de metais, de cordas. A gente se resguardou até um pouco. A gente podia ter lançado sozinho, mas aí ia ser uma mix pior, uma master pior. A gente tava à procura, assim, de uma coisa assim que fizesse o disco fazer jus ao tempo e o trabalho, uhum, que ele deu e ao que ele merece artisticamente, assim.
E o nome vai ser Democracia Chinesa mesmo?
Não, vai ser A Segunda Vinda. Não, já tem nome, na verdade, vai chamar Chorume.
Mas vamos ouvir duas, então, do Brazilians on the Moon?
Beleza.
O que você manda aí pra gente começar o programa?
Vamos começar com Indulgente, que é...
Que você já tinha gravado no EP, né?
E aí depois a gente regravou no disco, né?
Ah, vamos ver Indulgente e Ciúme, então. As duas estavam no EP, não estavam?
É, os clássicos,
né? Vamos de clássico pra começar o programa. Entendeu? E vamos ver se você vai conseguir me trazer alguma desse disco novo aí que seja bem elaborada já e totalmente trabalhada pra gente colocar no decorrer do programa.
Beleza.
Seu Lado C aqui com o Numismata, daqui a pouco a gente volta.
Valeu.
Vai. Tropeçando em poesia, como quem tropeçasse no rastro à procura de amor. Um choro contido, calado no fundo do peito, implorando o respeito daquela que então desdenhou. A solidão não poderia conter a progressão de alegria com acorde menor. Felicidade calasse a servil melodia e a invadisse de filosofia de botequim. Se imbuísse meus dedos cansados de diplomacia, com vigor das palavras que então nasceriam de mim. Se preenchesse meu peito vazio de sutil ironia e sutil revirasse do avesso. Quando choro meu pandeiro, ninguém cala o meu sofrer.
Vai ver.
Seu sofrer é passageiro, em matéria de dor eu sou mais eu. Em matéria de dor eu sou mais eu.
Em matéria de dor eu sou mais eu.
Em matéria de dor eu sou mais eu.
ficará aqui exposto à audição pública como um faquir da dor.
Quando eu me sinto assim, sei que erro. Não me desculpo aqui, me revelo. Deus sabe qual motivo é o meu inferno. Ele é testemunha do meu desmazelo.
Lá do C voltando aqui na Web Rádio do Centro Cultural São Paulo, aqui comigo Adalberto, guitarrista, vocalista. É um dos vocais, né, do Nome de Mata.
O pior, o desafinado.
O desafinado. Você fez aula de canto?
Não. Ah, então quer dizer, na verdade eu fiz coral, mas não adiantou muito.
Nesse primeiro disco teve também a participação da Vanessa, né? Do Ludov. Ludov que hoje, sei lá, hoje é 15 de. Que mês que a gente tá? Março? 15
março.
De março. Ixi. Tem show do Ludov aqui no Centro Cultural e o Adalberto tá fazendo revelações aqui nos bastidores sobre a antiga banda dele de rock, que era quase um metal!
Saque dele.
Na verdade, não. Bem longe de metal, mas era rock and roll mesmo, era grunge, vamos dizer assim.
E que também participava o Edu, que foi do Ludov.
É, participava o Edu e o Falcão, que foram do Ludov. Mas era mais grunge, assim, com alternativa americana. Fábio Massari misturado com Gastão, assim.
E vocês gravaram alguma coisa disso aí?
Tem uma demo que chama Aardvark on Ice.
Mas talvez um dia isso valha muito dinheiro, hein, cara?
É, eu tô guardando lá, por isso que eu nunca joguei nenhum lugar.
Não pensou em regravar, fazer um especial aí nesse...
Cara, eu pensei, sabia? Várias vezes, sério mesmo, em refazer o Aardvark, porque a gente tinha umas 15, 20 músicas, assim, e a gente acabou antes de colocar no CD, e às vezes eu acho que algumas eram legais o suficiente pra terem tido uma vida real.
Mas você pensaria em fazer isso com o Numismata, ou
não,
pegar mesmo a banda, juntar?
Se fosse, seria uma coisa de velho, assim, daqui a 20 anos, quando a gente não precisar mais, a gente...
E na MPB você tocava com quem, cara?
Eu tocava com a Maria Rita Barra,
Rita Maria. É. Ela participou aqui do Prosa, a Rita Maria.
Ela é legal, cara, muito gente fina, minha amiga também desde o colégio.
As músicas desse CD novo vocês já têm tocado em shows?
Já, desde a época do Brazilians.
E, tipo, vamos raciocinar no mercado.
Uhum.
As bandas independentes, a maioria das vezes, os shows, o público é quase o mesmo. A turma vai e vem em si mesa, e depois eles voltam, mês que vem, ele demora pra se renovar e realmente trazer gente
demora.
Nova.
A gente demorou uns 5 anos, agora não vai mais o mesmo público no show.
É, porque ainda bem que não vai, né? Porque se vocês lançarem o disco novo, o pessoal vai lá e falar, já vi esse
mais.
Show.
A gente já não aguenta mais, a gente falou, vamos fazer música nova? Vamos fazer música nova. Mas é que da outra vez a gente tinha tanta música, a gente tava dando tanta vazão, que na época do Brazilians já tinham 4 músicas que já estão no showroom, entendeu?
Entendi.
E a gente é uma banda de repertório próprio, assim. A gente toca covers, algumas versões, vamos dizer assim.
O que vocês fazem aí de...
A gente já fez, meu, o que você puder imaginar. A gente já fez... o que a gente faz sempre é Se Você Pensa, do Roberto Carlos. A gente faz Cake, Commissioning a Symphony in C. E a gente faz Cataflan, do Bojo Maria Alcina.
O Cake deu uma das melhores declarações que eu já vi, cara. Quando ele soube o valor do preço do ingresso aqui em São Paulo, ele disse, eu não pagaria isso pra ver o meu show.
É, mas era super inflacionado, né? E não sei, cara, a gente já tocou muito mais coisa. A gente já tocou Não Deixa o Samba Morrer, no especial que a gente fez com a Maria Alcina, tocamos O Bicho do Mato, do Jorge Ben.
É que vocês têm muita influência. Engraçado que você falou agora do Jorge Ben. Posso falar uma besteira, bicho, mas eu senti muito a pegada do Jorge Ben no disco de vocês, no Brasil, né? Sabe uma coisa?
Foi o seu primeiro...
Porra, cara, eu me lembro um pouco o Jorge Ben, cara. Não sei se é por causa dessa coisa que eu falei pra você, desse samba com guitarra, com essa, que o Jorge Ben ele fazia muito isso.
É que
isso.
O Jorge Ben tem uma levada meio, vamos dizer assim, marca registrada, né?
É, que ele ficou do samba rock.
E tal, isso a
gente, e não é samba rock,
é isso
vocês fazem,
a gente não tem,
claro.
Não, mas eu falo assim, no sentido da pegada, é porque eu amo o Jorge Ben, tipo, eu amo mesmo, acho fantástico. Força Bruta, África Brasil, aquela fase clássica.
Ele tem umas coisas ótimas.
Mas assim, no sentido de não iludir as pessoas de acharem que vão estar ouvindo samba rock, que eu tô falando, mas assim, influência, a gente é a maior esponja do universo, assim, porque a gente tem influência de todo mundo mesmo, assim. Desde a Maria Alcina, da Vanusa, do Calbi Peixoto, até o Slayer, o Carcass e...
Slayer.
Passando por sei lá o quê.
É que na...
Joe Coltrane e Miles Davis.
É que pra rotular mesmo, o pessoal comparou muito ao Flaming Lips e o Cartola, né? Vamos ouvir mais Numismata aqui?
Vamos ouvir Paciência, do Carlão.
Paciência e... Vamos ouvir então a Casa Vazia?
Vamos ouvir Casa Vazia.
Vamos de Paciência e Casa Vazia. Daqui a pouco a gente volta no terceiro e último bloco aqui do lado C.
Tá certo e aí
Lá do C voltando no terceiro e último bloco aqui do programa, eu tô aqui com o Adalberto. O Adalberto que tá se mostrando cada vez um cara mais interessante. Mas o que eu quero saber é o seguinte: a gente vai ter alguma música do disco novo pra colocar no programa?
Cara, se o disco já estiver pronto, eu prometo que eu te mando.
É. Ó, o programa vai lá mais ou menos em junho. Então você que tá ouvindo, a gente vai anunciar 4 músicas no final desse programa, mas só vão tocar 2. A gente vai fazer um final com a versão, 2 músicas do Brazilians on the Moon e 2 músicas do Chorume.
Chorume.
Do Chorume.
É final tipo novela, né, da Globo, assim.
Exato.
A gente grava 2 finais e aí vamos ver.
Dois finais, a gente vê o que acontece. O Chorume.
A gente faz uma pesquisa de público, tipo a Globo, assim.
É, eu vou colocar no site.
O que for melhor, é.
Entendeu? Existe um blog nosso interno, se vocês descobrirem, então vocês vão ver tudo que a gente se conversa aqui, os nossos relatórios. E a gente deixa lá uma enquete pra vocês decidirem. O Chorume teve participação do Luiz Melodia, cara?
Luiz Melodia, Maria Alcina e Carlos Fernanda, do Novelli Cuisine.
E como é que você conheceu essa turma aí, cara? Você chegou neles?
Cara, por vários caminhos, assim. Mas, assim, o Luiz Melodia. Luiz Melodia, a gente conheceu por causa do Macalé.
Uhum. É, que já tinha gravado
no primeiro. Do Macalé. Aí, a história é engraçada, é a seguinte. O Macalé sempre que vem pra São Paulo, assim, sempre pode ele dar um toque pra gente no show dele, tá?
Uhum.
E sempre que eu posso, eu vou com ele, eu vou assistir, né? Aí ele chama depois do palco pra conversar, tá? A gente fica trocando ideia lá no camarim e tal, comendo coisa, então tipo fora, então tipo, sei lá.
Fica junto.
Coisas de Macalé. Aí, meu, um dia eles fizeram uma apresentação juntos, se eu não me engano, era Orquídeas do Brasil, Les Melodia, Macalé e mais uma galera. Eram eles juntos. Tinha uma lógica deles estarem tocando juntos. Aí, pô, eu fui lá no camarim e tal, ficar trocando ideia, eles trocando ideia, contando um bando de piada, de caos, assim. Aí o Macalé falou pra ele, pegou o Brazilians. Não lembro se ah, lembrei, eu tinha ido eu pessoalmente levar o Brazilians pro Melodia que não tinha ainda.
Ah, tá.
Aí o Macalé pegou e falou, deixa que eu entrego e tal, tá vendo esse disco aqui, dessa galera aqui? Pô, tô aqui com eles, eu tô tentando aqui, não sei o que, não sei o que lá. Aí o Melodia falou assim, pô, você chama o Macalé e não me chama, não sei. Eu falei, pô, eu sou chato, hein? Tipo, você tá. Isso é uma proposta mesmo? Eu sou chato, né? Se você for. Eu vou encher seu saco até você deixar, né? Ele falou, pode chamar que o negão aqui tem gogó. Eu falei, beleza, mas você tá ferrado comigo que eu sou chato. Eu vou ligar até você tocar com a gente. Aí, tipo, não fui chato, né? Acho que eu fui educado e tal, mas...
Mas você já brincou, já...
Demorou uns 6 meses pra rolar, porque ele é um cara que tem bastante compromisso de viagem e tal. A gente precisava gravar no Rio e tal, mas rolou... Perfeito, lindo, maravilhoso.
E ele participou mesmo ou
participou
você tinha contratado?
Mesmo. Não, participou mesmo, gente finíssima. E foi ótimo, assim, cara. E foi. Ele adorou também, então assim, foi uma das melhores experiências que a gente teve, assim.
E por que essa música não tá pronta ainda?
Não, ela tá pronta, é que ela não tá mixada e masterizada. Na verdade, o nosso CD tá inteirinho pronto, ele só falta esse pequeno detalhe.
E vocês vão fazer isso aonde?
Então, essa é a única parte que eu não posso falar ainda. A Alcina. É, ela toca com o Bojo, e o Maurício produziu a gente, e, ele tinha me chamado pra fazer um... A gente sempre foi, sempre adorando, né? Maria Alcina, quem que não gosta de Maria Alcina? Ainda mais viciados em disco, tipo...
Vinil.
Eu, você, que nem... Eu acho que você deve ser também viciadão. Quem não ia achar legal, né? Aí ele tava gravando um disco pra ela, que ele vai lançar agora, acho que vai... Tá lançando agora e me chamou pra ajudar, assim, na seleção de repertório. Então a gente compôs 2 músicas pro disco dela, inéditas, além dessas que vão estar no Chorume. E eu fiz uma seleção no repertório interessante, razoável, assim. Acho que esse eu posso falar porque quando estiver no ar já vai ter lançado agora em abril, eu acho que vai lançar. Que vai chamar Maria Alcina Confete Serpentina, que é o nome da música que eu fiz em homenagem a ela. A gente fez uma outra que chama Das Tripas Coração. Aí tem ela cantando Roberto Erasmo, Cachaça Mecânica. Cantando Ruim das Unhas do Paulinho da Viola, umas coisas inéditas.
Pô, parece um discão
canto
aí,
do Rony,
cara.
Canto do Rony Jorge.
Cantando. O que ela tá cantando agora aí?
Drama. Canto do Vado. Com o Rony, cara, no violão.
Com o Rony.
Animal, cara.
O Rony é uma figura, né,
cara? E é lindo, linda, ficou linda a versão. Linda mesmo. Tem ela tocando o Tom Zé com o Loborges, aquela Sugar Sugar, sei lá se é assim que fala. Ou se é Sugar Sugar, ou se é uma piadinha com Sugar Sugar, sei lá. E, tipo, meu, é...
Um baita disco, hein, cara?
Ficou super legal. E aí, obviamente, a gente tinha que chamar ela pra cantar a nossa marchinha com duplo sentido no Chorume. E o Carlos Fernando, cara, é o cara que a gente sempre... Eu, pelo menos, mas todo mundo, mas assim, eu sempre admirei. Acho assim, pela obra dele não dá pra dizer, mas assim, porque ele tem pouca, né? Ele tem o Novelli Cuisine e o disco com o Toninho Horta. Mas esse disco com o Toninho Horta cantando Chico Buarque, cara, eu acho animal. Assim, como intérprete, como cantor, ele achou ele uma das vozes mais bonitas, assim. Mas o Carlos Fernando, cara, a gente foi atrás dele pra chamar ele pra cantar essa música, que é uma música, um Dixieland, assim, um não é bem um Dixieland, né? Ela tem cara assim de música de cabaré, assim. Tem uma parte da letra que é em francês, a gente achou que tinha tudo a ver, assim. Meio Bicicletas de Belleville, assim, sabe? A gente achou que tinha tudo a ver com o cara e chamou ele pra cantar também. Também foi...
Bicicletas de Belleville é linda, né, cara? É
muito bonita.
A hora que estão as três cantoras, as três cenouras...
É melhor.
Putz, cara.
Aquela música delas é a melhor.
Elas matando os sapos, explodindo, cara. Aquilo é sensacional, bicho.
E aí, tipo, meu, é isso, assim. Na verdade, disso tem algumas outras participações especiais, mas, assim, normalmente costuma ser divulgado mais os intérpretes, né? Mas tem muita gente legal, assim. O Piero fez uns arranjos fantásticos de corda. Tem músicos fantásticos, assim, de sopro também, de metais.
Você percebe que você tá criando uma expectativa grande por esse álbum, né, cara?
Espero que
reflita no público, né?
Se não, ferrou de vez, aí já é.
Os músicos, vamos encerrar o programa ouvindo aqui o Numismata no lado C, cara.
Espero que o Chorume,
vamos ver, duas do Chorume. O que você fala? Você sabe os nomes das músicas?
Sei.
Então suponha duas aí.
Se for rolar Chorume, já que você falou do Melodia, a gente rola o Prejuízo, que é a música que o Melodia participou. Só pra galera sentir, assim, como esse disco tá diferente, a gente ouve música acidental, que é uma música mais pesadona, que sou eu declamando e tem um lado meio gospel, só pra...
Roberto, obrigado pela presença aqui.
Valeu, cara.
Deixa o site aí do Numismata, que site não tem, né? Não. Mas o...
É o myspace.com/numismata, tramavirtual.com.br/numismata.
O básico.
É, clássicos, né?
Valeu pela presença aqui, Adalberto. O lado seu hoje teve a minha produção, meu técnico de som foi fantasma, entendeu? Hoje é dia de convocação, então eu tô sozinho.
O Ludov deve estar começando.
O Ludov daqui a pouco começa aqui ao lado.
A gente tá correndo pro show deles aqui pra gente assistir lá o showzinho.
Hoje a gente só não transmite o show porque o servidor caiu, mas é isso aí, pessoal. Obrigado.
Valeu,
daqui a pouco a gente volta. Valeu, Adalberto.
Vai ter que fazer a delicadeza de me desculpar, mas o meu samba não adianta nem você tentar. Esse eu não dou, não vendo, não toco, não tapa luta. Meu samba é meu rebento, feito de contratempo. É meu mais rico alimento, fundamental pro meu sustento. Eu não pretendo largar. Vai ter que fazer a delicadeza de me desculpar, mas o meu samba não adianta nem você tentar. Esse eu não dou, não vendo, não toco, não tapa lugar. Meu samba é meu rebento, feito no contrabando do tempo. É meu mágico alimento, fundamental pro meu sustento. Eu não pretendo largar. Só vendo mesmo, se eu não tiver mais ao que apelar. E aí vai o oco, vai sem sentimento. Esse elemento não consigo separar. Pra ser sincero, é preciso que o peito saiba sambar, que nele bata um coração e saiba levar. Mas esse eu não vendo, querendo, vai ter que roubar. Canção fera, sei que é um calo engraçado, ainda em seu galão. Vai ter de fazer a delicadeza de me desculpar, mas o meu samba não adianta nem você tentar. Esse eu não dou, não vendo, não toco, não tapa lugar. Meu samba é meu rebento, feito de contratempo. É meu mágico alimento, fundamental pro meu sustento. Eu não pretendo largar. Só vendo mesmo, se eu não tiver mais ao que apelar. Aí vai o... Oh, vai sem sentimento. Que esse elemento eu não consigo separar. Pra ser sincero, é preciso que o peito saiba sambar, que nele bata um coração que saiba levar. Mas esse eu não vendo, querendo, vai ter que roubar.
Do céu.